Copa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente amiga ligada na sintonia do Prosa Rural. Oi, Ilka, como vai?
Oi, Valmir. Eu vou bem, e você?
Tudo bem também.
E quais são as novidades?
Oh, tá sim de novidade. Para começar, eu li uma notícia no jornal sobre equipamentos de baixo custo e fontes alternativas de energia e achei bem interessante.
Como assim, Valmir?
É que com uma boa orientação, o pequeno agricultor pode passar a utilizar fontes alternativas de energia para diminuir o uso de lenha, gás ou eletricidade.
Puxa, interessante. Me conta mais.
Pois é, a colega Liliane Castelões conversou com o pesquisador Cláudio Franz, que vai explicar melhor isso para a gente. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Quais os benefícios que os pequenos agricultores podem obter com o uso de energia solar?
Bom, diversas são as vantagens que podem ser obtidas, desde vantagens econômicas até mesmo a parte de consciência em termos de uso de energia limpa, né? Aquecimento de água, a parte também de aproveitamento de energia elétrica para movimento de pequenos equipamentos, além do aquecimento também para desidratação de frutos, cereais, folhas secas e ervas, que podem servir até mesmo para medicamentos, né? Além, principalmente, podemos salientar também a preservação do meio ambiente, de árvores, plantas que, se mantidas, favorecem a propriedade.
Ô Franz, no iniciozinho do nosso bate-papo, você comentou sobre energia limpa. O que é exatamente energia limpa?
Quando nós falamos em energia limpa, a gente sempre procura agregar, procura juntar os fatores ambientais e fatores socioeconômicos, que a gente chama. Os socioeconômicos são aqueles benefícios que também estão incluídos na qualidade de vida da família, do agricultor, né? Um menor consumo de lenha, o que a gente chama de menor impacto ambiental, melhorar a saúde, um menor custo, economizando na construção e manutenção de seus equipamentos. Enfim, podemos dizer que uma melhor qualidade de vida a um menor custo, para que o produtor tenha uma forma na sua exploração que a gente chama de sustentável, que ele tenha um equilíbrio. Isso vai favorecer não só no momento a qualidade de vida dele, como no futuro, né, para a família como um todo.
Muito bom. Agora tem uma questão também muito importante que diz respeito às comunidades extrativistas. Vamos ouvir a pergunta da Liliane Castelões.
No caso das comunidades agroextrativistas, como de extração de baru, de que forma o processo de extração de amêndoa pode ser melhorado com o uso desses equipamentos?
O que a gente comenta normalmente são equipamentos de baixo custo que venha até de uma certa forma tornar o agricultor um pouco independente nas suas atividades. No caso do exemplo do baru, são normalmente produtos da atividade extrativista. Então, a retirada das amêndoas para o aproveitamento alimentar na própria agroindústria ou numa associação de agricultores na comunidade que processa esses frutos, ou mesmo comercial daquela associação ou do agricultor independentemente. Então, nós procuramos desenvolver um equipamento manual, de baixo custo, de fácil transporte para esse agricultor, podendo ser levado até mesmo para o campo onde ele está coletando esses frutos, e ele retornar com a sua residência, por exemplo, só com amêndoa. Em vez de retornar com sacos e sacos de frutos, ele pode, digamos assim, retornar com 20% da carga que ele viria, seja naquele animal, seja até mesmo carregando manualmente. E o que acontece com isso? Ele mesmo, o agricultor, extraindo essa amêndoa, ele está fazendo o que a gente chama de agregação de valor ao seu produto, podendo consumir ou mesmo vender, ter uma renda maior, já que ele vai vender diretamente essa amêndoa extraída, e não o fruto, digamos assim, por um atravessador que muitas vezes aparece, comprando aquele material dele a um custo baixíssimo e depois revendendo nos grandes centros urbanos, como a gente vê em shoppings, em outros locais, saquinhos de amêndoas a um custo bastante elevado. Então, o próprio agricultor vai poder ter esse rendimento, né? Agregar, então, valor ao produto, como a gente comentou.
Valmir, a conversa está ficando muito interessante, hein? Mas acho que seria bom a gente fazer uma pequena pausa para ouvir um pouco de música, que tal?
Gostei da ideia, Ilka. E o que a gente vai ouvir agora?
Favas contadas.
A gente vai ouvir o som da dupla Luciana Godoy e Caroline.
Teu rosto e minha memória me faz delirar. Teu jeito de andar, falar, cantar, sorrir e olhar pra mim. Todo azul do céu do mar, toda brisa leve a me soprar. Termina mais um dia sem você aqui comigo, teu cheiro, teu beijo, teu colo, todo teu pra mim. Todo teu, tudo seu pra mim, só pra mim. A cada caminhar sob a lua, vem à tona gostar. E minutos longe de você viram dias sem fim. Eu queria ter você aqui e em pensamento poder te buscar e poder te guardar numa canção sem fim. Comigo, teu cheiro, teu beijo, teu colo, todo teu pra mim. Todo teu, tudo seu pra mim, só pra mim. Cada caminhar sob a lua vem à tona gostar. E minutos longe de você viram dias sem fim. Como eu queria ter você aqui e em pensamento poder te buscar.
Essa foi Tudo Seu, música bonita, cantada pela dupla Luciana Godoy e Caroline. Uma ótima canção.
E vamos, que a nossa prosa continua.
É isso aí. A gente ouve a conversa da Liliane Castelões com o pesquisador Cláudio Franz, da Embrapa Cerrados. Liliane, é com você.
Quais outros equipamentos que podem contribuir para melhorar o trabalho e a qualidade de vida do agricultor?
Hoje, o que a gente tem e continuamos tendo no meio rural? O fogão a lenha é, como a gente diz, a principal fonte de energia e aquecimento, e para cozimento de alimentos e uma série de outras coisas, né? Hoje, esse fogão a lenha, por incrível que pareça, ele ainda tem uma série de desvantagens de ser prejudicial à saúde do agricultor. O consumo de lenha também, a gente já sabe, o próprio agricultor sabe disso, né? Que ele tem que ir cada vez mais longe para ter essa lenha na sua cozinha, né? E temos, então, a disponibilidade de diversas instituições nacionais e internacionais de já algumas décadas trabalhando com fogões ecológicos. E são alternativas desse fogão ecológico. O agricultor tem, então, umas condições de gastar praticamente menos da metade da lenha que ele consome hoje. É um equipamento que também emite menos fumaça, menos resíduo, menos poluentes para dentro da cozinha, para dentro da residência do agricultor e para a saúde da família como um todo, né?
Valmir, eu fico aqui pensando, será que o custo desses novos equipamentos é alto para o produtor?
Bom, Ilka, vai depender das necessidades dos agricultores. Mas se o agricultor tiver um amigo serralheiro, o equipamento pode ficar ainda mais barato.
Por exemplo, a máquina do Baru, conforme a região. Se tiver um serralheiro, aquela pessoa que sabe trabalhar com ferro, com solda e uma série de coisas, né? Enfim, uma pessoa já com habilidades mecânicas, isso pode baratear. Você pode construir uma maquininha manual para quebra de Baru e de Macaúba, vamos supor, com 800, no máximo R$1.000.
Obrigado ao pesquisador Cláudio Franz, da Embrapa Cerrados. E para fechar esse assunto, vamos ouvir uma última recomendação sobre como o produtor pode economizar energia e usar menos lenha e carvão.
Quem traz essa dica especial é a nossa colega e jornalista Liliane Castelões. Se liga aí, minha gente.
Pitacos da Hora.
Você, produtor, que quer economizar energia, reduzir o uso de lenha e carvão, diminuir seu tempo no trabalho e ainda garantir melhora na saúde de sua família e vizinhos, Preste atenção nessas dicas. Você pode, com uma pequena máquina manual, quebrar seus frutos de forma mais rápida e eficiente, distrair amêndoas e lucrar mais. Você pode, com um sistema de aquecimento e coletor solar, juntamente com fogão a lenha mais eficiente, gastar menos da metade da lenha. Você pode decidir por uma forma mais barata e ter mais energia em sua propriedade, através de pequenas tecnologias que, em conjunto, podem lhe valer muito e com baixo custo.
Obrigada, Liliane, pela participação e até a próxima.
E se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, ligue para a gente.
O telefone você já sabe, né?
0800-646-1160.
Ilka, você acredita que eu ainda não consegui anotar o telefone?
Eita, então anota aí, Valmir.
0800-646-1160.
Nosso programa está chegando ao fim, mas a gente não pode deixar de ouvir as informações da Maria Clara Guaraldo, né? E hoje ela fala sobre a Lei Maria da Penha.
Ao pé do ouvido. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de combater qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher. Hoje vamos ouvir a promotora Márcia Teixeira, do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher, do Ministério Público da Bahia. Segundo ela, a mulher deve procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência em caso de agressão. Então, promotora, o que acontece após o registro desta ocorrência?
Instaura o inquérito policial e, nesse momento, a mulher é ouvida. Normalmente se apresentam as testemunhas. As testemunhas, elas podem ser presenciais ou elas podem ser pessoas que já sabem ou já testemunharam outras violências, ou até mesmo viu essa mulher chorando, viu essa mulher machucada. Não precisa a pessoa estar necessariamente naquele lugar, naquele momento. Ouvidas as testemunhas, também será ouvido o agressor, no caso dele não ser preso em flagrante. E neste momento, na delegacia, os delegados têm que informar sobre as medidas protetivas. E aí, neste momento, o próprio delegado faz o encaminhamento do pedido de medida protetiva assinado por essa mulher.
São medidas protetivas: o recolhimento de armas, caso o agressor seja policial, o afastamento do agressor do lar e a determinação de uma distância mínima entre ele e a vítima, a fixação de pensão alimentícia para o sustento da família, dentre outros. Promotora, e quem determina o cumprimento das medidas protetivas?
O juiz da vara especializada, nos lugares onde existem varas especializadas, ou nas varas criminais, onde está sendo aplicada a Lei Maria da Penha. A medida protetiva, ela não precisa aguardar o encerramento do inquérito. Ela já pode ser encaminhada no mesmo dia. Então, a mulher é ouvida, registrou o BO, tem um laudo, tem um relatório, aquilo é remetido, independente do inquérito ter sido concluído.
Saiba mais sobre a Lei Maria da Penha ligando 180. É de graça. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
Muito útil essa informação sobre a Lei Maria da Penha. Nosso muito obrigada, Maria Clara Guaraldo.
E o Prosa Rural se despede por hoje, pessoal.
A gente manda um abraço para você, ouvinte amigo, que sempre nos acompanha a cada programa. Até logo.
Então, até o próximo Prosa Rural.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Cerrados.
Prosa Rural.
No próximo Prosa Rural, vamos falar sobre apicultura, alternativa para a geração de renda em assentamentos rurais. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Esperamos você.